On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Este episódio, inquietações e terror com fantasmas e amigos que são quase como irmãos. E... trouxe a Mariana para esta edição.
Trouxeste tua casa?
Trouxe a minha casa.
Estava na cave. Há muitos homens a perguntar o que é que se passa com a Vera. A Vera tirou o dia, simplesmente.
Tirou o dia, claro. E nós precisamos de um ponto de vista feminino mais à frente nesta edição. Porque senão isto é. São três gajos só aqui.
Ah, por isso foram chamar uma gaja.
Sim.
Está bem.
Precisamos de um ponto de vista de uma gaja.
Estou aqui, está bem.
Bom, estamos no Halloween e este é o dia em que alguém dirá: ah, em Portugal não é Halloween, é o dia de Todos os Santos. E em que eu respondo: ok, então digam-me lá histórias bizarras, parvas para contar envolvendo santos. E as pessoas dizem: ah, por acaso não sei nenhuma. E eu respondo: então deixem-me contar histórias de fantasmas e terror, que são mais giras para esta rubrica. E as pessoas respondem: está bem.
Ah, então tudo se resolveu.
Bom, tudo se resolveu, sim. Podes pôr música sugestiva para.
Ah, quer já? Ok.
Pode ser já. Vou arrancar com fantasmagoria da boa. Encontrei uma discussão no Reddit em que pessoas, aproveitando o mote do Halloween, contam histórias realmente estranhas que conhecem ou que presenciaram. E esta vem de um tipo americano que assina Dixie. E diz ele: quando eu tinha 13 anos de idade, os meus pais costumavam convidar lá para casa uns amigos nossos que tinham sido vizinhos no prédio onde vivemos até eu ter 5 anos de idade. Naquela noite, os meus pais já me tinham mandado para a cama, mas no meu quarto eu ainda conseguia ouvir as conversas deles com os vizinhos, e nisto ouço a nossa ex-vizinha a dizer: e vocês lembram-se quando o Dixie costumava dizer que estava alguém com ele no quarto? Então não é que se mudou para a casa onde vocês viviam uma família que tem um filho de 3 anos, e não é que o miúdo se queixe exatamente das mesmas coisas de que o Dixie se queixava, como a presença de alguém no quarto? Diz ele: ouvir isto arrepiou-me. Eu não tinha quaisquer memórias disto e por isso no dia seguinte perguntei à minha mãe. A minha mãe diz-me: tu não te lembras disso? E então começa a contar-me todas as coisas que aconteciam naquela casa. E eu achar que estava alguém no quarto comigo era apenas a ponta do iceberg. Pá, segurem-se bem, malta, segurem-se bem. Ela contou-me sobre os passos que todas as noites ouvíamos no corredor dos quartos, dos objetos que desapareciam e reapareciam noutros sítios. E contou-me como tudo acabou, o momento em que os espíritos se foram embora. Malta, acreditem, quer não acreditem no paranormal, eu aviso já que isto é lindo. O mundo não precisa de caça-fantasmas, precisa só da mãe do Digby. Ok? Reparem nisto. A minha mãe contou-me então que um dia estava a ouvir um disco de vinil no giradiscos e começou a perceber-se que a música estava a ficar algo distorcida e lenta, como se alguém estivesse a fazer pressão com um dedo sobre o vinil, travando o seu movimento. A minha mãe olha para o disco e era o que estava a acontecer. O disco estava com variações de velocidade instáveis. Uma força qualquer parecia estar deliberadamente a travar o andamento do disco, a música a sair distorcida pelas falhas de velocidade. Pá, isto é assustador, como o raio que eu parta.
Valha-me Deus.
Como é que a mãe deste rapaz resolveu isto? Não chamou uma médium, não fez uma limpeza espiritual à casa, nada de incensos nem cenas dessas. Ela
comprou um giradiscos novo.
Resolveu. Não. Não, Vasco, ela resolveu à bruta.
Então,
farta de todos os ruídos noturnos e desaparecimentos e cenazinhas, porque convenhamos que o fantasma é uma criatura que consegue
muito
ser muito chata,
muito chata.
Com estas coisinhas, não é? Porque às vezes não assombra à bruta.
Não.
O fantasma
é só chato.
O fantasma é uma criatura que às vezes gosta só de moer. Ai, vou fazer aqui um sonzinho. Agora vou fazer aquele quadro mexer. É chato. O fantasma é uma criatura.
Aparece e conversa.
O fantasma é uma criatura que é chata e eu quero aqui deixar-vos a promessa que um dia que eu já cá não esteja, eu não vou ser este tipo de fantasma. Eu vou ser um tipo de fantasma educado. Ora viva, assim sou eu, tudo bem, como é que estão? Agora, estas maçadas de mexerem coisinhas e ranger coisinhas e... pá, que chato. E neste caso a senhora, a mãe do rapaz, conta isto. De facto ela já estava pelos cabelos com os fantasmas. Então, ao ver o girar do disco de vinil a travar e a música, a senhora fez o que se calhar qualquer um de nós faria. Ela perdeu a paciência e passou-se e gritou com o fantasma. A senhora disse algo como: "Epá, deixa-nos em paz e vai para o que está fora."
E o fantasma?
Não foi exatamente isto, acho que a história vem da América, mas eu fiz uma tradução bastante.
É universal próxima. Também, isso é universal, não é?
E não é que o disco começa a tocar normalmente e nunca mais houve ruídos e fenómenos estranhos naquela casa.
Mas
o fantasma só precisava de um grito. Você ficou magoadinho. Eu só imagino outra dimensão a choramingar. Mas sinceramente também não era preciso ser ordinário, não é? Eu só fiz ruidinhos e fiz sininhas mexer, não fiz nada a ninguém.
Foi que me ensinaram para fazer enquanto fantasma.
Claro, agora, há que dizer, isto dos miúdos, quando pequeninos, dizerem que há uma presença no quarto com eles, isto é um clássico. É um clássico eterno. Tanto assim que, quando fui pai, eu passei imenso tempo a temer que o Pedro, a dada altura, dissesse uma destas um dia. Bem dito, bem feito. Um dia estou no quarto com ele à noite, estou-lhe a ler uma história para ele dormir e diz ele: "E aquele senhor de chapéu ali no canto?" E eu, raio de parta, chegou o tal dia. Eu não via nenhum senhor de chapéu no canto do quarto, mas o Pedro assegurava que estava lá.
Quase pensar que o senhor de chapéu disse: "Marco, continua, que a história está a ser muito boa."
Muito boa, não chateio. Eu não faço ruídos.
Mas
para,
o Pedro não estava aterrorizado, estava a rir. O senhor de chapéu ali no canto. E eu, epá, com os pelos em pé, em absoluto terror. Bom, esta história foi inquietante devido a falecidos e a próxima é inquietante devido a vivos. O que se passa aqui? Isto foi então deixado neste grupo gostoso de Reddit, que é o Am I Overreacting? Podemos manter esta banda sonora.
Tu não querias
alguém? Este é um grupo em que pessoas de todo o mundo se questionam se estarão a exagerar em algumas inquietações que sentem. Vamos analisar o que se passa na vida deste sujeito. Diz ele: "Tenho 25 anos e ando com uma rapariga de 24 anos, faz agora 4 meses. Ela tem um amigo de 22 anos, hetero, um amigo da faculdade de quem ela é realmente próxima e que, diz ela, é como um irmão. Ela diz-me que o sentimento é mútuo e que também o amigo só a vê como uma irmã que nunca teve. Ontem ele visitou-a, veio de viagem e reservou um quarto num hotel. Ela disse-me que ia ter com ele para o visitar no hotel e ficou com ele o dia todo no quarto."
Pois.
"Ela própria o disse quando me telefonou por volta das 10 da noite." "Ela disse-me: 'Então não é que passei aqui o dia todo com o meu amigo no quarto do hotel dele?
Somos muito amigos.
Vamos comer aqui qualquer coisa e ver um filme.'
Pois.
Pressenti", diz ele, "pressenti que ela não iria voltar à casa dela e iria passar a noite no quarto do amigo, mas não disse nada." Este rapaz ficou inquieto. E isto reacendeu o velho debate imortalizado no clássico filme When Harry Met Sally. É possível um homem e uma mulher serem só amigos? Amigos do peito, ao ponto de passarem uma noite juntos no mesmo quarto de hotel e nada acontecer? E bem, eu acho que sim. Mas eu percebo a tensão e a dúvida e a angústia que isto provoca no cônjuge da amiga. Eu acho que isto é humano. O tipo ficou inquieto a noite toda e algo amuado também. Ele assume isso. Tanto assim que, diz ele, "na manhã seguinte não lhe mandei a habitual mensagem romântica de bom dia, acompanhada por um vídeo cómico parvo qualquer que encontrei na internet. Mas ela ligou-me na manhã seguinte, perguntou-me se eu tinha dormido bem. Eu disse que não tinha dormido grande coisa. E ela disse: 'Olha, nós aqui só acordámos agora.'" Confirmando.
Bom.
Gostei desse. Dormiram pelo menos no mesmo quarto, não é?
Pois,
diz
pois,
ele.
Pois.
Quem sabe na mesma cama, diz ele. Percebo o terror dele, mas também vos digo uma coisa: a naturalidade e a calma com que ela fala disto são de quem vê de facto o outro como um irmão, senão eu creio que ela mentia, não é?
Ou então é com a verdade me enganas.
Claro. Tens uma pessoa amarga, Pedro. Já viste muito.
sou só eu que estou aqui a achar isto esquisito.
Diz ele: "Ela disse-me que acabaram por ficar acordados até às 3 da manhã a conversar. Eu fiz os possíveis para me manter calmo e articulado e perguntei: 'Então, em quantos mais dias é que ele ainda vai ficar?' E ela respondeu: 'Vai cá estar mais 3 dias.
Ah.
E aqui, diz ele, explodiu.
Pois.
Disse-lhe que isto não parecia bem. Ela insistia que as intenções de qualquer um deles eram nobres e que era apenas amizade e que ele não tinha de se preocupar porque nunca nada iria acontecer entre eles. Ela aparentemente confirmou esta conversa de que o quarto só tinha uma cama e que eles dormiram lá os dois. Mas que a palavra-chave é essa: dormiram, diz ela. Diz ele. Nesta altura
a
da conversa.
A parte chata é que a casa também só tinha um duche.
Pois, exato.
Nesta altura da conversa, eu percebi que isto nem sequer tinha a ver com intenções, mas com o facto de não ser ok para mim que a minha namorada durma num quarto de hotel na mesma cama com outro sujeito. E ele pergunta se será exagerar, porque ao mesmo tempo ele pressente que, de facto, a namorada e o outro tipo têm uma relação de irmãos e que nada vai acontecer que não seja conversar e dormir. Mas ele diz que não se sente bem com isso. Pois. Estou errado, pergunta ele. E portanto agora gostaria de ouvir a vossa opinião e a da Mariana também, se não isto são quatro gajos.
A partir do momento que o rapaz diz: olha, não me sinto um bocadinho à vontade, não é? Ainda por cima não o conheço, eu sei que é teu amigo e não o conheço. Eu acho que ela tem que perceber o ponto de vista do namorado.
Perfeitamente aceitável, exatamente. Cada um tem as suas linhas vermelhas.
Claro.
Isto é muito difícil. Porque eu dou razão. Calma. Eu dou razão ao rapaz, como é óbvio, porque é como o Vasco diz: se ele não está confortável, ela só tem a de respeitar. Porém, eu já estive do outro lado. Já fiz algo do género e garanto aqui que não fiz nada, só dormi.
Pronto.
Ou seja, ela, eu não estou a dizer que ela fez alguma coisa, ela pode efetivamente não ter feito nada.
Era solteira nessa altura?
Sim.
Pois claro, está.
Mas o meu amigo não. Mas o meu amigo não.
Mas o teu amigo sabe, o teu amigo sabe ele.
Não, mas calma, já aconteceu estando comprometida.
E o teu namorado não disse nada?
Não.
Mas vai dizer, espera um bocadinho.
Não, foi com o de agora, calma.
Entretanto, ele fez atualizações. Diz ele que ela lhe ligou a dizer que eles tinham tido uma grande discussão, ela e o amigo.
Pois.
Tinham tido uma grande discussão e que ela lhe disse: amanhã já volto para a minha casa. O que significa, diz ele, que ela ainda vai lá passar mais uma noite com ele.
Ah, não, aqui eu já me chateava.
Duas noites? São duas noites?
Sim.
Duas noites.
Sim.
Uma é tudo bem.
Uma está tudo bem para pôr a conversa em dia. Duas já. Quê? Já não falaram tudo ainda?
Pôr a conversa em dia.
Tem de fazer o quê?
Pá, desculpa lá, o conceito de: vem um amigo meu, gosto muito dele, vamos portanto passar duas noites num hotel.
Pá, não, aí. Claro que não, peraí. Duas noites não.
Era exatamente o resultado que eu queria com esta história, que era este debate. Epá, estou curioso também para ouvir o que é que os nossos ouvintes têm para dizer sobre isto. Atenção, eu acho que isto vai ter mais atualizações. Isto é um work in progress, esta história. E portanto, é possível que na segunda-feira haja desenvolvimento sobre esta situação e se houver, serão devidamente dissecados.
Aqui um ouvinte a dizer: eu estava na dúvida, mas duas noites já foste. A primeira ainda admitiu.
Não percebo esta, a primeira dá-se barato.
Dá-se barato.
A segunda é um tolero.
Não, mas é assim, mas por exemplo, eu já, e agora estou a lembrar-me, eu já fiz isto recorrentemente. Ficar
recorrentemente?
Não, sim, até posso, não vou dizer quem é, mas até posso dizer que é com quando nós temos exteriores aqui na rádio. De repente agora estou a atrapalhar-me toda e parece que tenho alguma coisa a esconder.
Não,
aquilo que eu quero dizer é: nós aproveitamos, eu e outra pessoa, muitas vezes, para no final do trabalho, olha, vou aí ter o teu quarto, pode ser, e pomos a conversa em dia, falamos no fundo várias coisas, ficamos até tipo 4, 5 da manhã e depois cada um vai para o seu quarto dormir.
Agora,
isto para dizer o quê? Eu já estive num quarto de hotel comprometida com outra pessoa também comprometida, até às tantas só a falar. Isto para dizer que isto é possível.
O que eu estou a dizer é que ele pode sentir-se confortável. Não se deve sentir culpado por se sentir desconfortável.
Sim, não passei lá à noite.
Porque às tantas ele está a dizer que já nem é a intenção que o está a moer, é o conceito, é conceptualmente a coisa, não é? Tipo.
Pronto.
Interessante essa história.
Sim, sim.
Sério, eu achei isto interessante.
Eu gosto de pensar que o próximo passo é o rapaz, o namorado dela, não é? A dizer: conheci o amigo dela, é tão giro.
Agora dorme connosco.
Sim. Agora dorme connosco e é uma alegria. Passamos tantas noites em hotéis todos juntos. É uma coisa mesmo gira.